amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. No episódio anterior, nós comentávamos sobre três elementos fundamentais do texto do capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando atualmente. Antes de falar desses três elementos, vamos falar de alguns pontos aqui que merecem atenção. Toda vez que nós nos aproximarmos da literatura do Velho Testamento, é preciso tomar algumas precauções. Primeira precaução: esse aqui não é um texto literal. E nós ficamos assim, condoídos, compadecidos com aquelas pessoas que tomam esse texto, muitas vezes orientadas teologicamente, muitas vezes com uma mente formatada por determinados segmentos religiosos, que manipulam o texto, que usam o texto como um elemento de domínio social ou de controle social. E as criaturas leem isso aqui de uma forma literal, sem nenhuma ponderação, sem nenhuma reflexão. Nós mesmos já fizemos isso, se não nessa vida, seguramente em várias outras, já passamos por esse processo. Aqui, nessa proposta do nosso estudo, nós queremos fugir disso. Estamos em busca daqueles elementos vitais do texto. E a vitalidade do texto, a vida do texto, não está na letra. A vitalidade do texto, a beleza, a sabedoria do texto, está na articulação dos seus profundos e enigmáticos símbolos. Então, esse é um texto simbólico, muito simbólico, muito simbólico. Então, é um entrelaçado, né, em que a gente percebe ali os pontos de encontro. Esses pontos de encontro dos fios, esses nodos, são os símbolos. Os fios são a narrativa. Então, é claro que do início do livro Gênesis até o final, o Apocalipse, nós temos uma história. É uma história. Uma história que pode ser dividida em episódio, uma história que pode ser encenada, um teatro, uma história pode ser filmada, e já foi várias vezes. Encenada, filmada, uma história que pode se transformar numa ópera. Então, essa é a tessitura, são os fios. Quando a gente atenta para esses encontros dos fios, imagine uma mulher rendeira fazendo ali aquelas toalhas, aqueles tapetes. Então, ela vai pegando os fios, mas chega uma hora que ela dá um encontro e aquilo ali tem uma flor, tem um ponto, e aí você vai formando a toalha, ou você vai formando a rede, ou você vai formando o tapete. É dessa urdidura. Esses encontros de fios são os símbolos. Por que eu estou dizendo isso? Aqui você está lendo a história. Ah, então tá, a Eva deu à luz, aí nasceu Caim, que é o mais velho, aí nasceu Abel, e o Caim era agricultor, o Abel pastor, e aí um ofereceu o que ele plantava, o outro ofereceu da ovelha, mas aí o Caim matou o Abel. Então, e você está na história. Essa é a superfície. Ela é importante, é claro. É importante. Eu vou dizer que numa toalha feita por uma mulher rendeira, o fio não é importante? Tem como dizer isso? Não é? Numa blusa feita de crochê, eu vou dizer que o fim não é importante? Como é que diz isso? Não é? Não, claro, essa é a superfície, é o texto, é a história. Por baixo há um encontro dos fios. O encontro desses fios geram pontos, pontos. Esses pontos são os símbolos, os grandes símbolos. E como que a gente detecta isso? Porque eles voltam a ocorrer. Então, é como se você pegasse uma toalha, uma blusa de crochê, e você percebe que determinados pontos se repetem ao longo da blusa, ou ao longo da toalha, ou ao longo da rede. Se você está aí no Nordeste pensando naqueles artesãos fazendo as redes, né? Tem pontos que se repetem, né? Então, vamos lá. Olha aqui, um ponto que vai se repetir aqui. Eu tenho dois irmãos. Quando eu falo dois irmãos, é um ponto. Dois irmãos voltarão a ocorrer diversas vezes no texto bíblico. Agora vamos ver as semelhanças? Então vamos. Dois irmãos, Caim, Abel. Isaac, Ismael. Esaú, Jacó. José e os outros irmãos. Alguma coisa aqui, não? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Vamos aprofundar mais nesse ponto? Vamos. Dos dois irmãos, qual é assassinado? O mais novo. Qual é escolhido por Deus? O mais novo. Mas não é o primogênito que deve ser o escolhido? Na tradição judaica? Ou na tradição dos povos semíticos daquela época? O filho mais velho, o filho homem mais velho, primogênito, ele possui até uma parte maior da herança, porque a ele cabe o papel de cuidar da família no caso de faltar o pai. É o primogênito. E a preferência aqui recai sobre o mais novo, não sobre o primogênito. Mas aconteceu isso de novo? Vamos lá. Esaú e Jacó. Quem que é o mais velho? Esaú. Quem que é o mais novo? Jacó. A preferência caiu sobre quem? Jacó. Isaque, Ismael. José e os seus irmãos. Quem que era o mais novo? José. Foi morto, não é? Na verdade, ele não morreu. Depois, mas os irmãos acharam que ele estava morto. Então, quando a gente atenta para esse símbolo, que é o entroncamento dos fios, nós somos capazes de identificar padrões na narrativa. Padrões na narrativa. Não vou falar desses padrões aqui, porque isso aqui nós vamos estudar depois. Mas atentou? Eu vou te dar um outro padrão. Caim ofereceu primícias da plantação. Abel ofereceu como sacrifício o primogênito do seu rebanho. O que é primogênito do rebanho? É o cordeiro. É o cordeiro. Então, aqui é a primeira vez que na narrativa bíblica surge um outro símbolo muito forte, muito poderoso. O cordeiro primogênito. Quer dizer, não basta ser um cordeiro. Ele é o cordeiro macho mais velho. O que nasceu primeiro. O cordeiro primogênito. Nasceu primeiro daquela ovelha, óbvio, né? Então, se ela gerou 5 cordeiros machos, o mais velho. Onde que isso vai voltar a aparecer? Lembra da Páscoa? Pêssar? Do Êxodo? Em que cada família hebraica teve que imolar um cordeiro primogênito, sem mancha, para que o anjo da morte pulasse a sua residência, sua casa, daí pular, né, se ele passasse lá, morria o primogênito da família. Como as famílias egípcias não imolaram o cordeiro, o anjo da morte passou na residência, na simbologia do texto, é óbvio, né, gente? É óbvio que isso aqui é uma simbologia. Morria o primogênito. Na família hebraica que imolou o cordeiro, o anjo pulou. Pular é Pêssar, traduzido para o latim e para o português, Páscoa. Pular. Isaac é levado pelo pai para ser sacrificado. Isaac é levado para ser sacrificado. Quando ele chega lá, o pai vai sacrificá-lo, vem um anjo e fala, não, e traz quem? Um cordeiro que é imolado no local, no lugar de Isaac. E o símbolo volta de novo lá no Novo Testamento. Chegou a Páscoa, era a Páscoa, e Jesus é preso. Ele é o primogênito, não é isso? Está lá em João? Primogênito. Então, Jesus é preso, chega na Páscoa, ele é imolado. Quando ele celebra a Páscoa com os discípulos, que é a última ceia é uma ceia de Páscoa. Ele parte o pão, fala, comei, esse é o meu corpo, pega o vinho, bebei, esse é o meu sangue, dizendo, eu sou o cordeiro. Depois, ele é dito como o cordeiro de Deus. O mesmo cordeiro. Bom, percebe que quando você abre o Novo Testamento e vai ler lá sobre a prisão de Jesus, a crucificação de Jesus, e vê lá a pessoa falando sobre o cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus, aí eu te pergunto, tem que estudar o Velho Testamento? O que que você acha? O que que você acha? Você acha que vai entender? De onde veio essa história de cordeiro? Não é? Então, é uma toalha. É uma tessitura. E eu só consigo voltar, regressar, chegar, se eu examinar esses pontos. Esse é um ponto importantíssimo. Um ponto importantíssimo. Então, ó, irmãos, Cordeiro. Outro ponto da narrativa. O velho sistema fica, o novo é sacrificado. O velho sistema fica, o novo é sacrificado. Aqui Abel faz essa história. Que vai culminar com o Cristo. As instituições velhas, arcaicas, ficam, o novo é assassinado na cruz. Qual é essa característica? Nós não vamos perceber isso. É a característica de toda a transição de uma era velha para uma era nova. Uma era velha, uma era nova. No nosso plano de evolução terrena, de expiação e prova, o novo nunca chega com a festa de aniversário. O novo sempre chega num velório. Porque a gente está sofrendo mais com o que está deixando do que com o que está se alegrando com o que está recebendo. Então nós estamos, mesmo hoje, no mundo. O nosso pranto é um pranto de lamento pelas coisas velhas que serão deixadas para trás. Dada a nossa incapacidade de enxergar, de acolher e de agradecer o novo que chega. As coisas novas que estão chegando. Que são pontos importantes. Esses encontros do texto, esses símbolos, né, vão se repetir ao longo de toda a narrativa bíblica por uma questão muito simples, gente. A narrativa bíblica é muito simples. Ela é muito. Por isso que ela é difícil de ser interpretada. Hoje eu posso dizer por que que é difícil interpretar o Velho Testamento? Porque ele é muito simples e a gente gosta de coisa complicada. A gente não tem olhar ainda para o simples. Então, não tem, aqui não tem disco voador. Aqui não tem códigos secretos, números secretos. Aqui tem uma narrativa que fala de família, pai, filho, irmão, irmão matando irmão, ofertas a Deus. É uma sociedade simples, agropastoril. E em meio a essa aparente simplicidade, símbolos de profunda grandeza espiritual ocultos aí. Por quê? Porque a maioria das criaturas estão querendo códigos secretos, doutrinas espetaculares, o céu se abrindo, uma nave interestelar revelando uma nova matemática. E aí o Velho Testamento fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, é nesse trato com o texto que a mensagem se revela. Só que aqui, nós podemos dizer com toda segurança, toda segurança. Lembra aquela pessoa que ficava fazendo aquelas comidas que você colocava num tacho assim e tem que ficar mexendo? Um doce, né? Os doces. Ficava mexendo. Tinha que mexer do mesmo lado. Diz a tradição que tem que. Não pode mexer. Mexer para cá e depois mexer para cá. Mexer para o mesmo lado. Tem que ficar mexendo. Tem que ficar mexendo. Até o texto dar o ponto. O doce, o texto. Até o doce dar o ponto. Então você fica girando. Vai mexendo. Ou tem que ter paciência. Aqui também. Aqui também. A gente vai passando pelo texto. Você vai passando. Vai. Você fala. Rapaz, esse cordeiro está aparecendo demais. Já é o sétimo cordeiro que aparece. Engraçado. Cordeiro. Tem alguma coisa aqui nesse cordeiro. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. Percebe? Não tem nada de místico. Nem de extraordinário. Mas tem de intricado. Sutil. Isso tem. Tem algo aqui de artesanato. Infelizmente, os tradutores vêm afobados e fazem uma lambança aqui quando está traduzindo. Porque quer fazer texto bonito. Quer fazer texto bonito. E vão perdendo essa beleza, por exemplo, e findou. E houve o fim de dias. E findou dias, uma era. Aqui no 4, 3. E findou uma era. Então, esses detalhes, meu Deus, mas por que ele está dizendo que findou uma era? Porque você vai perceber que tudo o que aconteceu do capítulo 3 até esse 4, versículo 3 aqui, que é e findou uma era, tudo o que aconteceu lá será a causa de todos os horrores que vão acontecer ao longo da literatura bíblica. A causa. Então, as causas foram dadas. O que vai acontecer aqui agora é o quê? Desdobramento. Desdobra, concretiza. Desdobra. E desdobra como? Como é que desdobra? Você pega uma planta, que eles chamam de trepadeira, de espinho, e coloca uma mudinha no seu muro. Volta daqui 3 anos. Sua casa está toda coberta. Está toda coberta. Mas começou com uma muda. Começou com uma muda. Porque a coisa vai se multiplicando. Ela vai gerando. Vai gerando, vai se multiplicando. Então, o que o texto bíblico está querendo nos dizer é que houve uma progressão do mal. Uma progressão que não é aritmética, ela é exponencial. Porque quanto mais pessoas praticando o mal, maior a maldade cresce de uma maneira mais veloz e mais violenta. Até chegar hoje no plano da transição que nós estamos vivendo. O contrário também, não é? Quanto uma muda de jabuticaba. Está lá, mudinho, pezinho, jabuticaba, plantei. Quantas jabuticabas? Quantas jabuticabas? Você pega a mudinha lá, o pezinho de jabuticaba, daí uns anos, você está lá com bacias, um mundo de gente enchendo bacia de jabuticaba e todo ano de jabuticaba, jabuticaba. E aí? É uma progressão. O bem também. O bem também. Vão, Vem um, aí vão somando pessoas, pessoas vão se somando e praticando bem, daqui a pouco a terra está coberta de bondade. Isso que o texto quer destacar. Isso que o texto quer destacar. Então, ele quer destacar um irmão matar um irmão. Um irmão matar um irmão. Mas, gente, é sempre um irmão. Toda vez que eu mato, é sempre um irmão, né? É sempre um irmão. Porque somos todos irmãos, né? É sempre um irmão. A gente vai chegando a essas sutilezas do texto, né? Então, aqui o texto quer mostrar isso. Começa um irmão com o seu irmão, juntos ali no mesmo lar. E hoje a gente vai ver Castro Alves, por exemplo, por Chico Xavier, Augusto dos Anjos dizendo: uma geração de Caíns. Hoje nós temos milhões de Caíns espalhados pelo mundo, matando seus irmãos. Matando não apenas num tiro, matando das mais diversas maneiras. Exterminando ou inviabilizando a vida, o crescimento, a felicidade de outros irmãos. Então, são esses encantos do texto, essas sutilezas que o texto apresenta para a nossa análise, que nós sempre ficar atento. E esse é o nosso enfoque aqui, quando estamos estudando esse texto. Eu queria dar uma atenção especial aqui a essa expressão e houve o final de dias. Há uma tradução que é essa aqui, a Torá Viva, da editora Mayanot, né? E essa tradução aqui é uma tradução anotada pelo Rabino Arié Kaplan. E quando eu adorei, porque ele traduz esse versículo, esse capítulo 4, versículo 3, ele traduz assim: uma era findou. Ponto. Caim trouxe da sua colheita como oferenda a Deus, Abel também ofertou dos primogênitos do seu rebanho. Olha que interessante, da sua gordura. Uma era findou. Então, ele traduz muito diferente da Bíblia de Jerusalém, que traduz assim: passado o tempo, Caim apresentou. Como se for, passado o tempo fosse uma introdução para dizer o que vem depois. Ó, passou um tempo e aí Caim apresentou. Não, o texto é conclusivo. Acabou. Findou uma era. Ponto final. Eu adorei essa tradução do Rabino Arié Kaplan. Findou uma era, ponto. Agora vai começar outra coisa. E o texto hebraico dá esse sentido, tanto que ele coloca um V. E Caim trouxe. E aí ele põe uma nota. Ele traduz assim, põe uma nota. E a nota é brilhante. Vamos ler a nota aqui do Arié Kaplan. Ele diz assim: uma era findou, literalmente. Abre aspas. Foi o fim dos dias. Porque, literalmente é isso que está no texto hebraico, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Três aqui para a gente não ter dúvida. Vai errar. Miketz Yomim. E foi, ou e aconteceu, e ocorreu, e existiu, e houve. Essa expressão vai errar já foi traduzida várias vezes. E houve uma tarde e um dia, não é? Vamos ver se eu pego aqui para a gente. É a primeira vez. Aqui lá no 1, versículo 5. Vaierri Erev, e houve entardecer. Vaierri Boker, e houve amanhecer. Yom Ehad, dia 1. É o mesmo verbo, vaierri, e houve. E houve. Aqui o verbo, e houve. Miketz Yomim. Final, término de dias. E houve término de dias. Essa é literal. E houve término de dias. E ele traduziu. Uma era findou. Porque dias aqui, Yomim, também pode ser uma era, um período. A palavra yom, até o próprio Kardec, no livro A Gênese, comenta sobre isso, sobre o sentido da palavra dia no texto hebraico. E Deus criou o primeiro dia, segundo dia, ele fala, não é um dia de 24 horas. Claro que não é. Porque o sol só foi criado no quarto. No quarto dia. Então não é um dia, dia. E houve término de dias. E houve. E findou uma era. Então, literal. E houve fim dos dias. Ou foi o fim dos dias. E aí ele preferiu traduzir por uma era findou. E aí ele vai comentar. É significativo que esta mesma expressão é usada para denotar a era messiânica, quando a presente era terminará. Olha que interessante. Possivelmente, essa expressão se refere à expulsão do Éden, onde uma nova era começou. A maioria das fontes interpreta como no curso do tempo. Ele registra aqui, que infelizmente tem isso. No curso do tempo. Mas achei ótima essa tradução do Rabino, que percepção a dele. Foi lá na fonte, nas fontes da tradição judaica, nas fontes da literatura judaica, que resgatou isso. Essa referência a fim de era, a era messiânica, e a referência ao fim da nossa era. E aqui esse. Essa expressão aparecendo logo aqui, né? E houve o fim de dias, e houve o fim de uma era. Terminou a expulsão do Éden, agora vai começar uma nova era, que é a nossa era. Então, a nossa era, essa nossa era que terá fim quando chegar a era messiânica, o mundo vindouro, a nova era, essa nossa era começou com um assassinato. Um irmão matando um irmão. Essa é a história, essa é a origem. Assim que começou. Agora, você que está pensando aí em lei de causa e efeito, como é que vai terminar? Se começou assim, você quer que termine como? Isso é o que está na origem. Povo de Caíns. O que o texto bíblico está denunciando é que nós vivemos numa sociedade de Caíns, não de Abel. Não é um povo de Abel. E é interessante porque o Ariê também vai chamar a atenção para esse ponto, né? O Abel, né, em hebraico, Hevel, ele significa literalmente suspiro. uma coisa rápida, vão. Ele foi chamado assim porque nunca viveu para ter filhos. Mais do que isso, né? Nunca viveu para ter filho. Não foi assim, porque a vida dele foi cortada. No vigor, um suspiro, foi rápido, não permitiu. Né? Então, não é só uma geração de Caíns, a humanidade não se tornou apenas uma sociedade de Caíns. Né? Ela se transformou numa sociedade onde o bem não consegue viver, porque ele é ceifado. Começa o bem e a bondade e ele é ceifado. Ele é assassinado. Por isso que na era messiânica, ou na nova era, aí sim, o bem terá vida e terá vida longa. A gente vê, por exemplo, as promessas do Sermão do Monte é de vida longa. A gente fala, quer dizer que vai viver muito, vai viver até 100 e pouco. Não, gente. Não estamos falando de longevidade física. Não é isso. O que está sendo prometido lá é que o bem terá a vida longa. As iniciativas do bem é que vão durar mais. O mal vai durar pouco. O bem vai durar. Vai se perpetuar. Será imitado. Será venerado, será dado continuidade ao bem e o mal não. É uma das características também da nova era. Então a gente percebe aqui, importante isso, né? Detalhezinhos do texto, detalhes importantes do texto, um pequeno trecho que você lê ali apressado: ah, o Caim matou Abel. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu tudo. Pequeno texto para descrever tudo. Porque aqui está descrevendo a causa, não os efeitos. Aqui está descrevendo a origem da doença, não os sintomas. Sintomas você pode ter 1.500. Não está descrevendo sintoma. Está descrevendo a doença, a causa, o mal, a origem. Por que origem? Porque se chama Gênesis. É por isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção. Problema da divisão em capítulos e versículos. O quê? Na época antiga, então vamos imaginar assim, na época de Jesus, onde já existiam esses textos, todos.